A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, dois!
Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa pelo seu aplicativo favorito de podcast e pela Rádio Metrô. Mais um Dois Empregos. Sim, como sempre, estou aqui com meu amigo Caio.
Fala, Klaus. Muito empolgado para esse episódio, que é o último episódio da história Dois Empregos. Não, mentira, Eita. Mentira. É o último episódio do ano.
Talvez seja da história, porque talvez o mundo acabe. Você sabe verdade. Como é que tá indo.
Se 21 for pior do que 20...
É verdade.
Pode ser que aconteça.
É, chegamos, Caio. Chegamos vivos ao último programa do ano.
Quem diria, hein?
Pois é. E, Caio, eu quero trazer alguns dados aqui. Eu gosto de dados.
Vamos lá.
Informação aí, cultura pro povo.
É dado de mortes da Covid, né?
Isso, essa semana foram... Não, brincadeira. Na verdade, são os dados do próprio Dois Empregos. Pra você que chegou até aqui ouvindo esse programa, nós começamos no dia 6 de fevereiro, fazer o programa aí de forma quinzenal, e desde então nós fizemos 25 episódios, fora esse que você tá ouvindo aqui, que são quase 15 horas de podcast no ar, se você for maratonar aí, maior do que muita série já.
Verdade.
Foram mais de 35 mil plays, Caião. E a gente, pô, só tem a agradecer, né, cara? Porque o podcast tá com menos de um ano aí e muita gente ouviu já. Inclusive, a gente quer agradecer todo mundo que marcou a gente na retrospectiva Spotify. A gente ficou Verdade. Recebendo vários stories lá no Instagram.
A gente tentou repostar todas aí, mas talvez a gente tenha deixado alguma de fora aí. Já peço desculpas.
Pro ouvinte que não é do Spotify, essa retrospectiva mostra o que você mais ouviu no ano. E muita gente teve Dois Empregos lá no topo da sua listinha e aí mandou pra gente. Pô, agradecemos de coração e também especialmente aos nossos assinantes do PicPay que ajudam a tornar o Dois Empregos possível. Então nós temos lá o Jaisso Guilherme e os assinantes do Plano Executivo que ganham o nosso beijo na boca por áudio. É o Cleuber Santos, o André Dom Negroni, o Jonathan Alves e o Rafael Prema. Manda um beijo na boca pra eles, Caião.
Nossa, ficou ruim. Não,
esse foi sexy, nós estamos gravando presencial aqui hoje. E até com calor, viu, cara?
Ah, mas, Klaus, eu tô com dúvida. Como é que eu faço, Klaus, pra ser um assinante do PicPay?
Excelente pergunta, cara.
Nem parece que a gente ensaiou.
Olha, meus parabéns, ótima pergunta. Pra ser assinante do PicPay, você entra no picpay.me/2empregos e a partir do preço de uma paçoca de amendoim tipo rolha, você já colabora pra existência desse programa aqui. Normalmente a gente te agradece no ar, dependendo do plano que você assinar, mas se você já assinou e não foi agradecido ainda nesse programa, pode ter certeza que nós vamos te agradecer em dobro em janeiro. É porque a gente gravou alguns programinhas na frente, né, pra fazer o fim de ano.
Exatamente.
Então, talvez você tenha assinado depois e ainda não entrou, mas fica tranquilo que a gente não esqueceu de você.
Exatamente. Queria fazer um agradecimento especial aqui também, Klaus, ao Silas, nosso editor.
Pode crer, cara.
Que tá sempre aí do nosso lado, ajudando a gente. A gente manda, às vezes, o programa pra ele aí, pra ele editar em 5 horas.
Silas, isso aqui vai sair amanhã.
Então fica o nosso agradecimento especial também ao Silas.
Vai ter caixinha de Natal pro Silas?
Não vai. Não vai. Não vai.
A gente tem gratidão, mas não é tanto.
Tem gratidão, mas é só isso mesmo. Não, mas eu queria dizer pra que serve a ajuda que o pessoal dá pra gente no PicPay, né, Klaus? Porque a gente utiliza de material profissional pra gravação.
Microfones condensadores, isolação acústica.
Exatamente. Temos um editor profissional que é o Silas. E então, todo esse dinheiro que chega pra gente, a gente consegue colocar, investir no podcast pra gente ter um podcast ainda melhor pros ouvintes. E quem sabe, aumentar a frequência aí, né?
Exato. Então, você que é ouvinte de podcast, às vezes você deve já ter se deparado com programas que tem a música meio alta, você não ouve o papo. Um verdade. Fala em cima do outro, tem engasgadas da conexão da internet, tem
aquele áudio tosse, de banheiro, né?
A fungada, o áudio de banheiro, tudo isso aí, por conta da gente ter esse capricho aqui também da edição milagrosa do Silas, que importa, que a gente faz em faixa separada, então quando um interrompe o outro, ele seleciona uma faixa pra não entrar duas vozes, enfim, o cara faz um trabalho excepcional e fica aí a nossa gratidão aos assinantes do PicPay e ao Silas, vocês são os elos que conectam. Eu queria falar uma frase
que
bonita,
mas
não consegui pensar em nada.
Eu acho, Klaus, que a gente podia relembrar aí o começo do Dois Empregos, né? Porque como é que começou essa bagaça aqui, né, Klaus? Eu lembro que a gente tava no bar, eu falei pra você, Klaus, vamos começar um podcast.
Sim.
E aí você virou pra mim e falou, vamos.
Foi isso. Na realidade, tem um ponto a mais nessa história aí. Eu já apresentava o Moída Cast.
Sim.
Um amigo nosso em comum me procurou e falou, Klaus... quero criar um podcast. Me explica como faz. E daí a gente tava no bar, surgiu esse assunto. No fim, o cara que veio perguntar nunca criou e nós é que criamos.
Então...
É verdade. Mas, pô, a gente criou, assim, sem muita pretensão, né? Tipo, pra ser um hobby e tal.
Pois é. Lá atrás a gente achou que não ia dar nada. E no fim não deu nada mesmo.
Então... Exatamente. Exatamente. Mas, Caio, não somos só anônimos no Brasil. Somos anônimos internacionalmente.
Ah, rapaz. Desconhecidos internacionalmente, é isso?
Desconhecidos no muito Brasil bem. E no mundo. Ó, fomos ouvidos em 14 países, o Caião. Quê? Todos eles na Terra mesmo.
Ah, muito bom. É. Que continua plana e plena, né?
Sim, exatamente. Segundo o Osmar Terra.
Claro.
Que é o presidente da Terra. Os três lugares fora do Brasil que a gente mais foi ouvido foram Washington, que é aquela cidade que deram nome em homenagem ao cara do El Chan, né?
Grande compadre.
A Flórida também, que tem muito brasileiro lá, então acredito que algum outro deve ouvir.
Sim.
E Lisboa, sim, temos amigos em Portugal.
Será que são portugueses ou são brasileiros? Acho que não, né? Português não ia.
Será que não ia? Porque é o mesmo idioma. Talvez eles. Talvez eles gostem, não tem nem que traduzir. E aí nós temos aqui também. Hoje o episódio tá muito. Metalinguístico, né? A gente tá falando só do próprio programa. Mas especialmente aí pros nossos ouvintes, né? Já fiéis aí ao longo do ano. Então os episódios de maior alcance, Caio, foram o episódio 1.
Boa.
Intitulado Corno, por causa de uma história que você contou.
Exatamente.
O episódio 20, cancelado na vida real, porque recebemos ali um cara polêmico.
Exatamente,
que é o Kleber
Tanid. Muito bem.
O episódio 16, The Office.
Que, aliás, depois o Nerdcast copiou.
O Jovem Nerd fica ouvindo Dois Empregos e copiando.
Na semana seguinte, eles gravaram lá e colocaram. Claro que não teve a mesma qualidade que o nosso, mas se o ouvinte quiser tentar.
Temos também o episódio 2, Transar na Pista, incluso. Não sei se é por causa desse título que o pessoal gosta tanto de
pode ser, mas a história é boa também.
E o episódio 21, né, pra completar nosso top 5 aí, foi o chefe que mandou. Realmente um episódio com muitas histórias curiosas dos nossos ouvintes aí.
Pois é.
Inclusive algumas que dão cadeia. Então... por conta dessa história toda e pra celebrar, Caio, o dado que eu deixei por último, que é o mais cremoso.
Certo.
Celebrar que nós fomos este ano o 98º programa mais ouvido de comédia no Spotify brasileiro.
Muito bem.
Estamos nos top 100 do Spotify.
Excelente.
Então, por isso a gente preparou uma seleção de melhores momentos que o ouvinte pode usar também pra apresentar o Dois Empregos pra um Amigo.
Verdade. Isso a gente até tá copiando do Jovem Nerd, né? Do Nerdcast.
É verdade.
Que eles fazem essa retrospectiva, a gente achou muito bom e vamos fazer também.
Exato. Até porque o esforço todo é do Silas, que tem que ficar pescando os pedaços.
Exatamente.
A gente só trabalha menos.
Gravar esse pouquinho e já vai embora. E é isso. E é exatamente isso que você falou, né? É um ótimo programa para você apresentar o Dois Empregos para os seus amigos.
Sim.
Então você vai lá e apresenta esse programa, que vai ter os melhores momentos, e aí com certeza ele vai se apaixonar pelas histórias que a gente traz aqui, né,
Klaus? Vai. Tem muita desgraça, muita baixaria, muita coisa que daria demissão, então a gente esconde a identidade das pessoas.
Exatamente.
E tem coisa na nossa DM, nós não podemos nem falar.
Pois
porque
é.
Senão a gente morre, né, Caio?
Pois é. Não quero nem tocar nesse assunto, Klaus. Mas é isso aí, fiquem com os melhores momentos desse ano todo. A gente começou lá o podcast lá em fevereiro. Né? Então é quase um ano de podcast. Quando
quiser
um ano, a gente até faz um outro programa, mas quase um ano de podcast. Tem os melhores momentos aí pra vocês. Aproveitem e deem bastante risada.
Boa, aumenta o som e fique aí com a nata de Dois Empregos, meus amigos. O puro creme do milho. Valeu!
Valeu!
Ok.
queria mudar o rumo da prosa aqui e falar, bom, você é um apreciador de café, né, assim como eu.
Ah, eu gosto.
E o café faz parte do ambiente de trabalho, né? Então, eu já trabalhei, hoje lá onde eu trabalho, a gente tem uma Dolce Gusto.
Ah, né? Essa é boa.
Então, beleza, cada um faz o seu café lá, tá tudo certo. Já tive outro lugar que era uma máquina igual dessas que você falou aí, que põe o grão e tal, mostra lá o que tá faltando e tal. Mas também já trabalhei em lugar onde alguém fazia o café pra todo mundo. E é aí que ele aparece. Quem? O cara que coloca açúcar com a colher, mexe o café e volta no açúcar.
Era bem o que eu tava pensando. Que aparece o formigão.
É.
Ele é aquele açúcar com suave sabor de café.
Né? Ah, sim. Não, mas aí você tá falando da tia que faz o café com açúcar. Não é dessa tia.
Ah, não, não é.
Eu tô falando do cara que vai lá, põe açúcar no café dele, mexe o café e volta a colher do açúcar pro açucareiro. E o açúcar fica aquela coisa terrível.
Puta.
Isso que você falou é um problema recorrente também. É aquele café que você sai com diabetes. Você
tá falando de alguém que coloca muito açúcar.
Não, também. É um problema também, mas o que me irrita mesmo é o açucareiro com a colher do café. Nossa!
É horrível.
É, cara. Forma aquele caramelo de café.
Falta civilidade pro ser humano, falta. Cara. Quantos, sei lá, quantos mil anos já se passaram de história humana, a pessoa já tinha que ter aprendido a pelo menos usar aquele palitinho de plástico ou qualquer outra coisa e não enfiar a colher molhada no açucareiro.
Não dá pra imaginar que o cara que fez isso não olhou e falou, quer saber? Foda-se.
É um anarquista.
Quer saber?
Foda-se. Ele não tem qualquer apreço pelo contrato social.
É, mano.
É uma pessoa perigosa, devia estar na cadeia. São essas pequenas coisas que demonstram quem são os psicopatas entre os homens comuns.
E, cara, o pior é que eu nunca vi ninguém fazendo.
Eu também não. Você só vê quando...
Eu só vi a merda lá.
É.
Depois que aconteceu.
Puta, é por isso que existe a lenda do Saci, porque tem coisas que acontecem que são muito misteriosas. Mas eu não acredito em Saci, não é espírito, não é algum canalha. É algum canalha que não tá pronto pra conviver em sociedade. Essa que é a realidade. E digo mais, eu vou já colocar outra coisa aqui que me irrita muito.
Vai lá.
O desgraçado que tem aquele lixinho que é um cano, que é pra você enfiar um copo.
Copo de água.
O copinho descartável, ele dá perfeitamente o raio daquilo ali. E o meu sempre foi um desgraçado e enfia lixo comum ali. Papel amassado.
É sempre um papel.
Chiclete, papel de bala. Ou pior, às vezes tem dois canos, um pro copo d'água, outro pro copo do café, e o cara enfia o copo que não cabe no negócio. Pô, isso no jardim da infância. Você já foi treinado a enfiar um círculo no negócio do tamanho certo? Não é possível. É a primeira competência. O que tinha no seu currículo? Como que te contrataram?
Botar o quadrado no triângulo.
Essa é a primeira competência da vida. Você sabe isso antes de falar.
Não, e aí você vai vendo que a torre de copo vai ficando torta.
Vai ficando.
Você fala, caralho, tem alguma coisa errada aqui.
Isso é muito irritante.
Mas, cara, eu só posso concluir que é o mesmo sujeito.
É o mesmo.
O cara que coloca a colher de café no açucareiro é o cara
que deve ser de propósito, é anarquia.
É
igual no filme do Coronga. Tem pessoas que apenas querem ver o mundo queimar.
É.
Essa que é a verdade, cara.
Brincadeira, bicho. Ótimo.
Olha, cara, uma coisa simples que me irritava muito no trabalho eram os migués que as pessoas davam quando era sua vez de abastecer ou limpar alguma coisa. Por exemplo, acabava o galão de água.
Ah, esse é o clássico.
Aí o cidadão finge que não aconteceu nada, sai de lá com seu copo, tenta pegar água, pega a última gota ali, sai com
o
seu...
Aí o cara pensa, nem tô com tanta sede.
E finge que não aconteceu pra ver se o próximo troca o galão, que é uma baita sacanagem. Só que às vezes 2, 3, 10 pessoas fazem isso, o escritório vai ficando o dia inteiro sem água. O que é uma baita sacanagem. E no último escritório que eu trabalhei, tinha uma dessas cafeteiras que moe o grão na hora.
Tá. Acabava
o grão. E ela tinha 3 demandas, aquela cafeteira. Podia acabar a água, podia acabar o grão e podia lotar o reservatório do resíduo do café pra você jogar no lixo.
certo.
E normalmente o chefe, quando tava presente, fazia isso. Ele era muito apegado à cafeteira e fazia isso. Mas quando o chefe não estava, o pessoal ia dando esse migué. Ia pegar o café, pegava o seu café, aparecia, tinha uma telinha, cafeteira chique e tal, aparecia assim, esvaziar fundos. A pessoa fingia que não era com ela e ia embora pro próximo que ia pegar
mas
o café.
É aquilo, passa, a vontade de tomar café passa na hora, que você vê que você tem que abastecer a máquina.
Agora, já aconteceu do chefe viajar e a máquina ficar tanto tempo sem esvaziar os fundos, principalmente porque a galera descobriu que se você tirasse o reservatório e enfiasse ele de volta com a sujeira mesmo, a máquina achava que foi limpa.
É, a máquina só entende o abrir e fechar.
Só entende o abrir e fechar. E ela voltava a fazer o café. E a galera explorou tanto esse migué que teve um dado momento que deu fungo na máquina.
Nossa!
Então, é triste. Isso é uma coisa que me irritava muito. Porque quando era minha vez, eu limpava certinho. Mas os meus colegas eram uma tristeza.
Isso acontece, às vezes, com papel higiênico também. Você vê que, assim, o cara já cagou no serviço. Usou o resto do papel higiênico. E não troca. Tá ali do lado o outro papel higiênico, mas ele não coloca ali no porta papel higiênico.
É que bom que tá do lado. Dura se tá num...
Aí eu até entendo.
Num armário.
Eu até entendo.
Mas daí o crime é maior, porque você tá fora do banheiro. E o cara não troca e não avisa ninguém.
Não, é verdade, porque eu fico imaginando você chegando pra cagar e tá sem papel. Não, não é o caso, tinha ali. Mas o tinha um amigo que reclamava sempre que só acabava na vez dele. Você vai falar algum caso desse, mas eu tenho um caso desse de processo. Esse é sensacional, cara. Eu trabalhei em agência de turismo, né? E agência de turismo também, a gente vê muita coisa boa, né? Nesse caso, o que aconteceu? A mulher comprou a viagem lá com a gente. Eu, particularmente, não trabalhava na parte de vendas, então eu não lidava com as pessoas diretamente. Trabalhava no marketing, né? Mas as histórias a gente ficava sabendo sempre. O que aconteceu? A mulher comprou a viagem com a gente, foi viajar, nem lembro pra onde. Lá na viagem, durante a viagem, no hotel, resolveu ali se aventurar com o marido e fazer o quê? Sexo na pia do banheiro.
Ah, claro, porque...
é lógico, então, e assim...
A banheira, a cama de casal, espaço?
Não, vamos fazer uma coisa mais hardcore, né?
É, vamos... São desafios, né? A galera gosta.
Exatamente, pra dar aquela apimentada na relação.
Sair da rotina.
E aí, por que você não transa na pia de casa? Porque pode ser que quebre, né? Agora, a pia do hotel, não.
Não, essa é forçada. É.
E aí, quem que vai transar na pia do hotel? É a Olivia Palito? Não é.
Não. Seria a Marina Silva?
Não é também. É sempre uma senhora ali, mais assim, reforçada, vamos dizer assim. Pois bem, a senhora reforçada resolveu subir na pia e fazer sexo com seu marido. E aconteceu o óbvio. A pia quebrou, a mulher caiu no chão, certo? Quebrou a pia, ela fraturou o cóccix. Cara, foi uma correria no hotel. E o cara lá pelado, tendo que chamar reforço. Meu Deus do céu, minha mulher caiu e tal. Correria no hotel, chegaram, acudiram a mulher, viram aquela situação. E não teve nem como inventar a história. Porque o socorro chegou, tava lá um senhor pelado.
Que deve... Quantos anos o casal, você lembra?
É, na faixa de uns 40 anos, assim.
Quer falar que às vezes o senhor é muito velho já. Às vezes ele até tomou um remedinho e é encontrado na cena do
com
crime.
Com a barraca armada.
Com a rola entumecida. Que é o termo técnico. Então aí é mais constrangedor, mas não foi o caso, então.
Não. É pelo, mas
nos 40, basta uma transada na pia, uma saída da rotina, que já não tem...
Isso.
Não precisa do remédio.
Não. Ainda consegue. Mas a situação ficou explícita ali. A mulher foi encontrada no chão com as pernas abertas, um rapaz pelado no corredor pedindo reforço, pedindo ajuda, e foi isso. A história foi essa. Agora, o que aconteceu? Eu, se transo na pia do banheiro e a pia quebra, eu quero ir embora, cara. Eu não quero mais saber de nada, até porque tá com o cóccix quebrado, né? Ela não. Ficou putíssima que a pia quebrou, processou o hotel e a agência.
Chamou o Celso Russomano.
Processou o hotel e a agência. Agora eu te pergunto, o que é que poderia ter sido feito diferente pra evitar essa situação por parte da agência? Por parte do hotel, acho que poderia ter uma pia um pouco mais reforçada ali, porque já dá pra imaginar que o cliente do hotel vai transar na pia, né? É uma coisa comum. Você vai lá, faz xixi, lava a mão, transa na pia e aí segue a vida, né? Agora, a agência, o que ela poderia ter feito de diferente pra evitar um negócio desse. Talvez orientado a pessoa,
ou às vezes vender um pacote que já inclui uma...
Pode ser, uma pia reforçada. Pia
reforçada,
é. Pode ser.
Um pacote assim, é hotel, cassino, praia, tour com guia e
pia reforçada.
É, de aço, tá ligado?
Ou então já perguntar antes, assim que o cliente fizer a compra, você já pergunta das preferências sexuais dele.
É.
Não é?
É. Já a pessoa assina um termo de responsabilidade.
Isso, porque... também, ótimo.
Não tem intenção de transar em pias e em superfícies contundentes, lustres, aí põe lá várias coisas e o cliente vai riscando.
E o cliente, em geral, não ficaria nem um pouco constrangido de falar suas preferências sexuais para um agente de viagens ali.
Ah, eu acho que até é saudável, de repente.
Sem dúvida.
Vez, eu tava com um boy que eu ficava antes do meu namorado, e a gente ficou um pouco bêbado e o fumódromo era tipo no banheiro. E aí, tinha um casal lá, né, um funcionário com a esposa. Você acredita que eles me chamaram pra o Rally Rola com o meu namoradinho?
Começa bem esses dois empregos, Brasil!
Gente do céu!
Rapaz!
Eu fiquei com muita vergonha.
O pessoal já queria no ambiente de trabalho ali, um tchaca-tchaca no Hachofly.
Não, eu era chefe, velho. Eu era sócio da empresa. Não era o Kid, era meu brother.
Mas é que é empresa moderna, hein, Thalita?
Gente do céu. Aí eu fiquei mal. Eu falei, eu vou embora disso aqui. Sabe, meu namoradinho também ficou chateado. A gente foi pra casa. E pra fechar a noite, o que aconteceu? Eles quebraram a porta às 2 horas da manhã. Começaram a me ligar. Gente, o pessoal não tinha limite ali, não, viu? O limite deram, passaram por cima dele.
Caramba, Thalita.
Foi isso aí. Foi essa a primeira historinha.
Nossa, essa é a primeira...
Começamos por baixo, né? Quero ver
se
o que vai ser
a primeira,
né?
Segunda termina com um tigre no Vaticano. Não vou nem mais contar as
minhas. Eu já cancelei as minhas aqui. Acho que é melhor deixar a Thalita falar. Por último, tem mais uma história de ouvinte aqui, só que foi enviada por áudio.
Essa foi áudio. Diferente de nós, pessoa física, que a gente não quer receber áudio, o podcast prefere o áudio que o texto.
Verdade, verdade.
Então você que tem história pra mandar, se você quiser mandar em áudio, a gente gosta mais ainda.
Bem lembrado, a gente teve aí um episódio há uns tempos atrás das histórias dos ouvintes e teve gente que mandou áudio. E foi um sucesso, né, Cláudio? Foi um sucesso. A gente consegue colocar, Cláudio?
Consegue, claro.
Trabalhava numa empresa que tinha um estagiário, né? O estagiário respondia direto pra mim, né? E aí eu comecei a dar treinamento pra ele, porque eu ia sair, a gente ia efetivar ele entrar no meu lugar, né? Aí eu peguei e falei assim, nossa, eu tenho vontade de tacar uma bomba dentro desse laboratório, pode na hora do almoço, para que o pessoal estiver dormindo, só pra ver o que acontece. E aí o rapazinho, mas lógico que eu não ia fazer isso, né? Não tem cabimento você fazer isso dentro do seu trabalho. Aí eu saí, né? Um mês ou dois meses depois, ele vai e taca uma bomba daquelas gigantescas dentro do laboratório, com uns 4 ou 5 técnicos e um laboratorista lá dentro, na hora do almoço, os caras tudo dormindo. E aí ele pegou e começou a rir, depois que a bomba explodiu, de ver a cara dos caras, de assustado, os caras estavam dormindo, né? E aí o dono da empresa convidou ele a se retirar da empresa. Não mandou embora porque o pai dele era muito amigo, né, do dono. E falou assim, ó, pega suas coisas, se retire da empresa, por favor. Exatamente com essas palavras. Foi a coisa mais bizarra que aconteceu comigo no trabalho, cara. O cara soltar uma bomba dentro do laboratório.
Cara, como que pode, cara?
Cara, olha, a gente, Klaus, não pode culpar ninguém por sentir vontade de jogar uma bomba no serviço.
Não, vontade todo mundo tem, né, cara?
Exatamente, mas... essa culpa a gente não pode dar pro cara. Agora, existem coisas que tem que ficar só no ramo da vontade, né, Klaus?
Na imaginação, né? Lógico. Usar o poder da imaginação aí, né, galera?
É lógico.
A única bomba que você pode estourar no escritório é aquela biribinha de festa junina, essa eu até encorajo. Principalmente atrás de um funcionário que tá dormindo, embaixo do assento da privada ali, quando a pessoa senta e dá aquela estoura, né? No banheiro de um funcionário, lógico. Não vai pegar o cliente, que é desagradável. Mas esse é o tipo de coisa que eu acho legal fazer no trabalho.
É, talvez a ideia do Vinícius tenha sido essa, né? Soltar uma bombinha dessa. Não uma bomba grande igual a que o cara soltou, né? Eu gostei do gesto de humanidade do chefe, que não demitiu o cara. Ele convidou o funcionário a se retirar da empresa.
Essa... Ele falou, se saia.
Nossa, eu vou te pedir uma coisa só. Se saia.
Se saia fazendo favor.
Essa eu achei sensacional.
Oh,
eu separei uma história aqui, porque assim, quando você entra pra área do direito, e eu trabalho em um fórum, né, onde tudo de bom e tudo de ruim do direito tá ali reunido, né, então tem ali o advogado mala, né, a gente vê réu preso todos os dias, é um ambiente, né, maravilhoso. Mas o ápice do direito é o tribunal do júri. Você sabe o que é o tribunal do júri ou não, Fausto? Vou dar uma breve explicação aqui. O tribunal do júri é um tribunal que julga crimes dolosos contra a vida. Então, por exemplo, se eu te matar aqui de forma intencional, eu vou ser julgado por um tribunal do júri.
Mas se você me matar sem querer, não?
Não, sem querer não, porque aí é culposo. Aí não. Aí é só um juiz.
Aí já cai no artigo jacaré.
Isso, exatamente. Aí é absolvido, né?
Tá.
Não, é basicamente o tribunal do júri, ele é formado por 7 cidadãos comuns. E esse é que é o legal.
Cidadão de bem, cidadão
de boa.
Trabalhador.
Exatamente. Então, o cidadão comum, são 7 cidadãos comuns julgando a vida de uma pessoa.
É um grupo de WhatsApp, sua vida.
Isso, é sensacional. É sensacional, porque o juiz, ele não tem poder nenhum no tribunal do júri. Ele não tem o poder de te absolver.
Essa eu não sabia.
Então, o que acontece? Vira um circo, porque de um lado, o promotor que tá acusando o réu, ele tem que convencer essas 7 pessoas de que ele é culpado. E o advogado, por outro lado, tem que convencer essas 7 pessoas de que o cara é inocente ou que, ao menos, não merece uma pena tão pesada, vamos dizer assim. E isso vira um circo, porque você pode usar de qualquer atributo. Pela...
Isso é porque é vagabundo, tem que matar, tem que dar tiro,
assim, pô. Você vê de tudo. Aí eu fiquei ansiosíssimo para o primeiro júri que eu ia presenciar como funcionário do fórum. Eu fiquei muito ansioso por esse momento. E de fato valeu a ansiedade, porque nesse primeiro júri era um caso muito simples, um caso que acontece aí corriqueiro, todo lugar tem, que foi um cara matou o outro a pauladas.
Nossa.
A toda esquina a gente vê.
Como diria o Celso Portioli, o pau torou.
E aí o que acontece? Esse cara que morreu era o amante da esposa do cara que matou.
É o caso da Tenístico.
Isso.
Mas foi pra imprensa? Você não sabe?
Não, é cidade pequena, não sai muito essas coisas. Então o pessoal da cidade ali sabia, mas a grande mídia não tem contato. Mas aí o que acontece? O cara matou o outro a pauladas. Só que é o seguinte, a mulher do cara dizia que já tava separada dele. Então não era, ela não tava traindo ele, ela já tava separada. Então beleza, esse é o caso. Aí foi lá o promotor tentar convencer os jurados, né, de que o cara é culpado. E aí é muito comum que o promotor utilize até palavras duras contra o réu, né? Que é pra ele ficar muito mal visto pelos jurados, né? E aí foi lá o promotor e falou: este homem aqui é um agressor de mulheres! Porque anteriormente a mulher tinha falado que ele já tinha sido agressivo com ela.
Certo.
E aí foi lá: este homem aqui é um bêbado! Alcoólatra! Porque, inclusive, o cara tinha confessado que
eles gritam mesmo.
Gritam. Porque você tem que ser empático pra
espetáculo.
Convencer.
É um espetáculo.
Maravilhoso. É melhor que um jogo de futebol.
E dá pra comprar ingresso e lá
assistir. Você assiste de graça. Esse é que é o melhor.
Pô, como é que eu não fico sabendo
disso, cara? Você assiste de graça.
Preciso ir um dia. Me avisa.
De graça. Eu acho que aqui deve ter toda semana. Mas, enfim, o promotor foi lá e desceu o pau no cara. Daí eu lá assistindo e falei: caralho, mano. E eu olhava pro cara, o cara tá lá assistindo junto, cabeça baixa e tal. Falei: não, mas agora vai vir um advogado e vai defender ele, né? Pensei que é a função dele. Só que o que acontece? O advogado, ele não pode fingir que o cara é inocente. Todo mundo sabia que o cara tinha cacetado o outro. Então o que ele tenta? Ele tenta justificar o porquê que ele agrediu o cara paulado.
Tava sob forte emoção.
Exatamente. Aí é que tá. Mas eu, na minha cabeça, pensei: agora o advogado vai lá falar: ó, o cara é uma boa pessoa.
Educou seus filhos.
Exatamente. Chegou o advogado, foi lá e falou: eu vou falar a verdade pra vocês. Este homem aqui que vocês estão vendo, ele foi acusado hoje aqui de ser bêbado, de ser agressor de mulheres, mas eu vou falar o que ele é. Sabe o que ele é? Ele é corno! Corno! Falou! Corno! Virou pra cada um dos jurados e falou: vocês já foram cornos! Aí eu falei: meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Eu achei que era pra limpar a imagem do cara. O cara tá chamando o cara de corno em alto e bom tom, né? Por fim, o que aconteceu? Os jurados julgaram o cara de fato culpado pelo crime, né? Não tinha nenhuma dúvida. O juiz condenou ele lá, não lembro exatamente há quanto tempo de pena, mas acho que entre 10, 12 anos de prisão e tudo mais. Mas o que me veio na cabeça foi o seguinte, cara. Eu falei, puta que pariu. O cara foi chamado de bêbado, agressor de mulheres, corno diante de toda a sociedade e ainda assim saiu com mais 10, 12 anos de cadeia. Puta que pariu. Eu não sei o que é pior, cumprir a pena ou essa desmoralização, inclusive por parte do advogado.
E acho que isso faz parte da pena.
É, tem isso. Não sei qual pena é maior, né? Mas enfim, isso me marcou bastante, porque é aí que eu vi que
é engraçado que o advogado defende o cara igual o professor Girafales defendendo o seu Madruga, né?
Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário.
Acho que era a Chiquinha também que fazia isso, né? Ele é burro? É, mas e daí?
É igual o Silas Malafaia defendendo o Bolsonaro, né? Você já viu?
Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas.
Caramba, do lado do Bolsonaro, Bolsonaro com a cara de pastel.
É por isso que Deus te escolheu.
É isso, cara. E o que eu mais fiquei pensando também é que o advogado foi pago pra isso. Não era advogado gratuito, não. Ele foi pago.
Ué, eu quero ser advogado agora.
Porra, cara, deve ser sensacional.
Esculachar a galera e ganhar Exato. Dinheiro?
Você ser pago pra chamar o cara de corno.
É como se o seu emprego fosse ser o alborguete.
Exatamente, puta, é sensacional, cara.
Cara, muito bom. Você contou uma história tão boa que eu acho que eu não posso contar a minha agora, porque não vai ter tanta graça.
Não, mas são histórias do setor público. Só o setor público pode nos trazer essas maravilhas, essas pérolas. Realmente.
Outra história de uma vez que eu fui tocar na Record no programa. Esses programas que tem à tarde de uma apresentadora. Eu não lembro o nome dela. Será Kátia alguma coisa? Eu não lembro.
Será que é a Kátia Fonseca?
Ah, eu não sei, cara. Acho que a Kátia Fonseca é aquela meio narigudinha. Eu acho que era essa.
Kátia Fonseca é a mulher que deve ter um pacto com Satanás, porque já faz uns 15 anos que ela tá na TV e ela não envelhece.
Pois é. Não, e aí a gente tava. Foi molecada do interior, em São Paulo, aquela adrenalina, nervoso, ia tocar, botaram a gente num camarim. Caramba, olha camarim. E uma TVzinha rolando. E ela lá na TV, a gente começou a olhar ela assim, nossa, tá meio gordinha, hein? Aí o outro já, não, mas nossa, eu não gosto da voz dessa mulher, pelo amor de Deus. Ah. Que vozinha, que não sei o que lá. Aí um já peidou. Daqui a pouco, abre uma outra porta que a gente não tinha visto. O camarim dela era do lado.
Nossa!
Ela saiu. Meninos, tô aqui, viu? Aquele programa é gravado, a gente entra ao vivo já já.
Nossa! Cara, não é possível.
E aí já ferrou tudo, cara. Aí já ficou aquele silêncio até a hora do programa, ela se maquiou, saiu, vamos lá, meninos, não sei o que lá, tentou quebrar o gelo, mas a cagada já tava feita, cara. Mas como a gente, nunca que a gente ia ver que aquilo ali era uma portinha e era justamente o camarim dela. A gente descobriu, na verdade, que a gente tava numa pré-sala, né?
Fica tipo o William Bonner entrevistando o Bolsonaro, assim.
Exato,
clima
exato.
De guerra, assim.
Sem chance.
É louco.
Ela, como profissional, tentou quebrar o gelo e ser simpática, mas a gente já tava ferrado já. Nas partes da entrevista, a gente não conseguia desenrolar nada.
Não, e ela é experiente, né? Tá acostumada a entrevistar pessoas que provavelmente ela não gosta, né? Então isso aí pra ela provavelmente não foi nada pra ela lidar, né? Mas pra
uma
você...
Uma pessoa que apresenta o programa ao vivo, igual a Ana Maria Braga, o cachorro mija na perna e a pessoa tá com um sorriso no rosto e tocando o programa. Viu, Claudete Troiano, eu acho que agora você já ajudou muito os candidatos que estão ouvindo aí, os desempregados que estão ouvindo agora Dois Empregos. Esse programa não é um programa educativo, então o que, que nós vamos fazer agora? Dicas para não ser contratado,
certo.
Esse é o quadro, valendo.
Eu tenho que inventar agora, então. Dá para fazer um recall das histórias que eu contei, então dá para, por exemplo, não se você não quer ser contratado, você pode pôr uma foto pelada no currículo. Sem camisa.
Aliás, se for tímido, não precisa pôr a própria foto. Tá aí o Vampeta pelado, que é fácil de achar nas imagens. Você já bota no currículo. Porque assim, a principal dica pra não ser contratado é não procurar emprego. Mas às vezes a mãe obriga, né? Tem uma pressão familiar, então vai lá e põe a foto do Vampeta pelado no currículo. Sim. Pronto. Esse já pronto, é matador.
É verdade.
Você já causa uma ótima primeira impressão pra não ser contratado.
É, eu acho que tem alguma... Vocês estão falando de um processo pré-entrevista ainda, né? Porque tem as coisas que você pode fazer na entrevista.
Tem, dá em cima do entrevistador.
É, se você não conseguiu evitar a entrevista, aí você pode, por exemplo, chegar atrasado, né? Chegando atrasado na entrevista, você pode, inclusive, justificar o atraso falando que, pô, você me desculpa, é que eu tava caçando Pokémon e acabou que me atrasei. Então, assim...
Tinha um Charizard aqui perto.
É, tinha um Charizard, deu trabalho, tava difícil. Você pode também ir com hálito de cachaça, acho que é muito bem-vindo.
Faz sentido.
Eu tinha pensado mais nas de currículo, né? Por exemplo, aquele currículo longo, enfadonho, que põe, a pessoa põe todos os certificados. Certificado de ouvinte de uma palestra de confeitaria em 1998. A pessoa faz aquele currículo de 18 páginas. A pessoa nem terminou a faculdade e tem um currículo de 18 páginas.
Olha, teve uma vez que eu vi um currículo de tipo isso aí. Só que era... A pessoa fez tipo capa. A segunda página era dados pessoais. A terceira página, experiência. A quarta página, estudos. A quinta página, cursos extras. E foi assim. E aí, meu, era muito grande. E aí eu queria ficar recortando, copiando e colando aqueles negócios, né? Pra montar o currículo pro menino. Aí eu deixei quieto.
E ainda anexou uma bula de omeprazol no currículo. É,
não foi só por isso, mas...
Receita de bolo. Eu acho que, voltando à entrevista, eu acho que eu gosto quando a empresa abre pro candidato fazer perguntas sobre a empresa, né? Então, por exemplo, esse é um ótimo momento pra você perguntar pra empresa, por exemplo, se na área de fumantes só pode fumar cigarro.
E que tipo de cigarro?
É, pode fumar só cigarro de tabaco? Como é que é? Eu acho que é uma boa hora pra perguntar isso. Ou você pode perguntar também quando é que você vai tirar férias.
Nossa, essa é ótima, meu. Já chega com aquele planejamento de ir embora, né?
Cara, eu acho que o vestuário é bastante importante. A gente pode dar dicas de moda aqui, por exemplo. Sim. Por exemplo, se o candidato vai calçando um Crocs, acho que ele já recebe ali uma né, tem pontos a menos, né? Então fica a dica
ou
aí também.
Mas vai que o entrevistador é fã de Crocs?
É, eu acho que o Crocs é uma dica bem válida, porque ele é uma espécie de aposentadoria em forma de calçado, né?
Se tiver usando meias, então...
Não, mas tem que ser de meia. Tem que ser de Crocs sem meia. É como um anjo sem asas. Não tem como.
Outra coisa que pode ajudar os ouvintes a não conseguirem a vaga é falar muito mal do chefe anterior.
Nossa! Verdade. Sai reclamando da empresa que trabalhou antes.
Sim. A gente sabe que se você saiu de lá, provavelmente tinha algo que você não gostava lá. Só que se você na entrevista você não quer conseguir a vaga, diga algo do tipo, não, porque o meu chefe era um idiota, porque o meu chefe era grosso, porque eu só não cresci por causa do meu chefe, eu bati nele uma vez, conta alguma coisa assim e aí você vai conseguir ser eliminado.
É, pode até inclusive revelar dados sigilosos da empresa anterior, né?
Da empresa anterior, né?
Sim.
Ou também, eu acho legal trocar o nome da empresa que você tá sendo entrevistado pelo concorrente.
Sim.
É verdade.
Você falou de café da manhã de hotel, eu lembrei de uma experiência curiosa, né? Recentemente, eu fui contratado pra fazer imagens de lavoura. E eu fui pro sul de Minas pra gravar nos cafezais e tal. E cada dia eu tava dormindo em um hotel diferente, em pequenas cidades do interior do sul de Minas. E aí, com essa coisa toda do Covid e tal, cada hotel tava se portando de maneira muito diferente. Alguns, você não tinha acesso ao café da manhã, você era servido na mesa. Outros, você tinha, nossa, mas faltou embalar individualmente cada fatia de presunto, assim, tudo embalado. Era absurdo, absurdo. As xícaras e os pires você tinha que tirar de uma embalagem pra usar, sabe?
Sim.
E aí, num desses hotéis pequenos, teve uma noite que eu desci pra comprar uma cerveja.
Finalmente, né, Cláudio? Você ficou, acho que uma semana sem beber, né? Acompanhei essa história aí.
Eu tava lá, trabalhando, acordando cedo, dormindo tarde, trabalhando muito. Aí eu falei, hoje eu vou conseguir um tempo tomar uma cervejinha. Aí eu fui lá na recepção, né? Eles vendiam ali na recepção. E entrou um senhor de chapéu, assim, muito esfarrapado, né? Com a roupa meio rasgada, com um jeitão de pedinte, né? Falando muito alto. Quero um quarto aqui neste hotel para descansar. Sou um homem cansado, trabalhador. O cara chegou todo palastrão, assim. E a recepcionista...
Sou um homem cansado é foda,
hein? É. Aí, a recepcionista já...
Coisa de filme, pô.
Já ficou ligada que não devia ser coisa boa, né? O cara com cheiro de cachaça, todo rasgado, assim, e tal. Ela, ó, nós estamos sem vagas no momento, tal. Ele, poxa, mas quando que vai ter vaga? Ah, acho que só amanhã, nananã. E o cara, e você, super-homem? Virou pra mim, acho que eu tava com o cabelo penteadinho, assim, óculos, né? Acho, sei lá, o que o cara pensou. Ele, e você, super-homem? Você está fazendo o quê aqui? Eu falei...
Não é da sua conta,
né? Tô trabalhando numas fazendas aí perto, só falei isso, né? Ele, a fazenda, eu sou dono de muitas fazendas. Este então, baiano...
Era o seu chefe.
É dono de cafezais. Este baiano é dono de canaviais. Ele começou a listar. Né? Plantações disso, plantações daquilo. Milho, o etanol, sai daqui. Baiano carrega o Brasil nas costas. Né? Ele começou a falar um monte de coisa. E eu, caraca, esse cara tá muito louco na cachaça, né? Tipo, o cara tava todo rasgado. Não tinha condição de ser um fazendeiro, nem nada do que ele tava falando. Só que daí ele falou assim, só que agora com essa pandemia, tive que despedir mais de 100 famílias. Aí ele começou a chorar, começou a ficar vermelho e chorar.
Você não gravou isso, amigo?
Eu tava com medo, na verdade.
Você não queria tirar o celular do bolso.
É, né? Aí veio uma mulher, assim, na porta, né? Também meio esfarrapada, assim, que devia ser companheira dele, bateu lá. Viu? Vamos embora. Não tem nada aqui, não vamos poder dormir aqui. Espera, mulher. Tô falando com o super-homem. Aí, falando, e o cara cada vez mais perto de mim, já ainda tem a coisa do Covid, sabe? Você já tá meio angustiado, assim.
Mas o cara tava de máscara ou não?
Não, máscara nada. O cara tava com um bafo de cachaça que você podia sentir no ar, você podia...
Matava o coronavírus ali.
Só o cheiro da cachaça você podia cortar com uma faca da atmosfera, assim.
Nossa, que situação.
Aí o cara falando e chorando, né? E eu falei, meu Deus, esse cara vai me abraçar ou vai fazer alguma coisa, né? O que eu faço? Eu peguei discretamente o celular, assim, meio que olhando de rabo de olho. Instalei um negocinho de fake call pra ele tocar. Aí o celular tocou, eu... Desculpa, amigo, é trabalho. Ele, não, tudo bem, super-homem, eu vou embora. É, obrigado pela sua atenção, não sei o quê. Ô, imagina, Deus abençoe. Falei pra ser educado, assim, né? Deus abençoe. Ele, não me fale nisso, porque eu sou maçom e não gosto dessas coisas.
Ai, gente, muito bom.
Tem a péssima qualidade de ser proativo no trabalho, né? Na verdade, eu não sei nem se é proatividade ou se é ansiedade, mas se eu tô sem nada pra fazer, eu não consigo muito ficar quieto, né?
Isso aí pode ser muito mal visto, né? Principalmente no setor público.
Então, acontece isso também, cara. A gente pode até falar sobre isso depois. Mas teve uma vez no meu primeiro emprego que eu tava de boa, tinha feito lá o que eu precisava, e eu vi que o recepcionista lá tava bem atarefado, né? E fui lá perguntar se ele precisava de ajuda. O cara falou que, tipo... Que tava meio corrido, se eu poderia ficar um pouquinho na recepção pra ele, eu fiquei. Cara, na hora que eu tava na recepção, chegou um rapaz, mas assim, educado e tal, perguntou se ele podia falar com um funcionário que trabalhava lá. Perguntei se era parente, ele falou que não, mas falou, ó, só falar meu nome que ele já sabe o que é. Beleza, né? Liguei pro cara e o outro ficou sentado lá esperando. Falou, ó, seguinte, ó, fulano tá aqui e tal. Não, pode mandar embora que eu não vou. Falei, puta, já fiquei naquela, né? Não era nem pra eu estar ali, eu tava quebrando um galho, e ainda vou pegar essa bucha de falar pro cara que o cara não vai,
mandar,
né?
O cara embora.
Tá vendo? É porque nenhuma boa ação fica sem punição.
Falei pro cara, porra, você não pode vir aqui atender ele? Fala que você não quer conversar, que você conversa com ele depois. Daí ele falou assim, não, pode falar pra ele que eu não vou. Cara, nesse intervalo que ele tava falando isso, o cara já tinha levantado do sofá, já tava... Ele tá falando que não vem? Pode falar que se ele não vier, eu vou dar um barraco aqui.
Vixi.
Daí eu fiquei, puta, eu sei que vocês gostam
no
de Chaves,
meio do
né?
tiroteio, assim.
Sabe aquele episódio de Chaves que fica tipo, o Kiko disse que sua mãe disse pra o senhor dizer que...
O Kiko disse que a sua mãe disse pra eu dizer ao senhor que o Kiko disse que a sua mãe disse pra eu dizer que o Kiko me disse que me disseram pra...
E eu fiquei naquilo. Tipo, dando recado, ó, o cara tá falando que vai ficar aqui, que vai dar um barraco. Ó, o cara falou pra você esperar que ele não quer vir e tal. Cara, daí nessa eu perdi a paciência. Eu falei, ó, só um minutinho que eu vou lá buscar o cara. Saí de lá, fui buscar ele. Rapaz, quando ele tava chegando, o cara já gritou: e aí, vai me pagar quando, hein? Daí eu vi que o negócio era sério, né? E o cara, ao invés de falar que não tava devendo, começou a falar que não conhecia ele.
Nossa.
É, mas não te conheço. Eu nem sei quem que você é. E isso foi virando a confusão, foi chegando mais gente, tal, tal. E daí que deu uma merda, cara.
Chegou o Marquito com extintor.
Basicamente isso. Tipo assim, tava muito na cara que o cara tava mentindo, que não conhecia, porque, tipo, o cara chamou ele pelo nome, o cara foi no trabalho dele, tal, tal. E ele ficando nessa de eu não te conheço, eu não sei quem é você. E quando ele falou isso, ele falou, cara: ah, então eu não te conheço? Então como que eu sei que sua bunda é branquinha e cheia de furinho? Parecendo um
Eita, sobe toda a sonoplastia do ratinho aí, né?
Ele falou de boa: é, se eu não te conheço, então como que eu sei que sua bunda é branquinha e cheia de furinho, parecendo um queijinho, hein? Rapaz, nessa época a gente trabalhava de uniforme, então todo mundo se trocava no banheiro junto. Cara, ninguém nunca mais viu a bunda desse cara.
É, isso, ele tá escondendo as evidências, né?
A gente chegava, ele já tava trocado. Ele se trocava todo dia lá, ele começou a ir pro trabalho de uniforme. Eu não sei se ele pagou, mas que o cara conhecia ele, ele conhecia. Mais recente aqui da Unesp, né? Eu falei que...
Nossa querida Unesp.
Nossa querida Unesp. Que eu contei que eu trabalho com compra aqui, né? Então, basicamente, o que eu faço aqui é pregão, né? Quem não sabe o que é pregão é o contrário do leilão, né? Então, o leilão, você vende pra quem pagar mais, e o pregão você compra de quem tá vendendo por menos. Mas, embora a maior parte do tempo a gente faça pregão, às vezes a gente faz uns leilões aqui também de produtos obsoletos, coisas que a gente vai dar baixa, que é basicamente sucata, né? E tem um rapaz que é dono de um ferro velho, que quase sempre só ele participa dos leilões. Eu não sei o que tem de errado, mas a gente chama um monte de empresa, as empresas olham aquele lixo e falam: não, não, obrigado. E ele sempre vem, ele sempre liga perguntando se tem mais e tal, tal.
É um acumulador.
Pode ser que seja um acumulador.
Amanhã depois o cara tá num desses programas do Discovery, né?
É verdade.
A casa dele tem 30 mil metros quadrados de sucata e gatos, ratazanas morando lá.
E assim, uma das poucas vezes que ele participou com mais gente, a gente conseguiu perceber que o coitado tinha um pouco de dificuldade no raciocínio, né? Então teve uma vez, assim, que a gente fez juntou uma quantidade de lixo eletrônico, né? Que fala agora, né? Que são as sucatas de informática, tudo. E o lance mínimo era R$500. E apareceu outro cara pra disputar com ele, né? E daí eu falei: ó, seguinte, o lance tal é R$500, tal, tal. Alguém gostaria de ofertar o lance mínimo? Ele falou assim: eu oferto R$500. Na hora que ele deu o lance mínimo, o outro cara que tava disputando com ele falou assim: não, não, eu tô de boa, pra mim nem o lance mínimo eu dou. Não satisfeito, ele foi lá e deu 550 em cima do lance dele mesmo. A gente ficou explicando pra ele que não precisava, até o adversário dele tava lá explicando que não precisava, e ele tava bravo, falou: não, é 550, eu quero dar 550. Enfim, não teve nada que a gente pudesse fazer pra tirar isso da cabeça
ele
dele.
Ele quis ostentar, ele quis
pagar os 550.
Eu posso comprar sucata e fique com o troco.
Exatamente. Mas aí, cara, isso daí foi... Falar uma coisa que vocês nunca ouviram, foi só a ponta do iceberg, cara. Porque teve um outro leilão que a gente foi fazer e que o lance mínimo era R$800. A gente também, novamente, a gente ligou pros ferros velhos e tal. Basicamente, só ele demonstrou interesse. Tranquilo, vai ser um leilão tranquilo, só vai estar aqui. Puta, falei o nome.
Eita, eita!
Vocês vão cortar depois, mas é um grande fã do palhaço tubinho, cara. Várias fotos no Facebook com o palhaço tubinho. Enfim, teve esse leilão, a gente ligou pras empresas e tal, ninguém manifestou interesse, só ele. Ele falou: não, tranquilo, vai ser tranquilo hoje, né? Só vai estar ele lá, a gente vai falar o lance mínimo, ele vai dar o lance mínimo, ele vai dar um lance acima do lance mínimo dele mesmo, e tá tranquilo. Faltando 10 minutos pra começar, chegou um cara, bateu na porta aqui, viu onde é o leilão? Falou: não, o leilão é ali na sala de reuniões, no final do corredor e tal. Ah, tá, o que precisa pra participar? Falou: não, não precisa nada, só o seu documento. Ah, então ferrou. Como assim ferrou? Você não tem documento? Ah, não tá comigo. Porra, mas você sai sem documento e tal? Tipo, você mora longe? Não, moro aqui perto. Eu falei, então, dá tempo de você pegar, que faltam 10 minutos ainda, que coisa eu te espero. Então, é que eu não sei onde tá. Eu falei, bom.
Então, o cara é um indigente.
Então, infelizmente, não tem como participar, né? Mas meu irmão, pode? Daí eu já tava vacinado, falei, rapaz, se ele tiver documento, pode, né? Se ele não tiver documento, nem manda ele pra cá. Eu falei, ah, acho que não vem não, né? Faltando um minuto, chegou um motoboy atravessando tudo, buzinando, desceu o motoboy e o suposto irmão do cara da garupa,
isso,
né?
Era sucata também. Era...
Sucata.
Normalmente, só pra situar um pouco, essas sucatas da Unesp são o quê? Mesas, carteiras de estudante quebrada, é computador velho?
Era coisa de computador, que tipo assim, ah, o que dá pra tirar de peça pra repor em outros, a gente tira e acaba sobrando só aquela carcaça mesmo, o gabinete, a placa-mãe e tal, esse tipo de coisa. Enfim, daí o cara desceu da moto, né? O suposto irmão do cara. Onde é o leilão? Daí eu falei, não, o leilão é ali. É o seu irmão que veio aqui antes? É, ele pediu pra eu participar. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá na sala e tal. Você tá com documento aí? Tô com documento. Cara, nisso o motoboy pediu pra participar também. Eu não podia falar nada, né? Eu falar pro cara não participar.
É porque o cara foi de mototáxi, é isso?
Ele foi, tipo, de mototáxi, ele chegou de mototáxi, nossa, parou. O mototáxi perguntou o que aconteceu. Eu falei que ia ter um leilão. Ele perguntou se ele podia participar. Ele pode.
Será que ele achou que era um leilão de arte?
Cara, a história vai chegar aí. Daí eu comecei o leilão de uma forma inusitada, né? Que eu nunca tinha feito. Eu comecei o leilão falando pra eles, perguntando se eles sabiam o que eu tava leiloando. Porque a impressão que eu tinha é que eles não sabiam o que eu tava leiloando. Então eu falei, é o seguinte, ó. Não sei se vocês sabem qual que é o objeto do certame, né? Você tem que usar uma linguagem toda técnica, né? Então, mas ó, o leilão nosso hoje é pra venda de peças de computadores velhas, né? Nisso o motoboy levantou e falou, ah, vou embora, eu achei que fosse moto. Eu falei, cara, eu não tenho a mínima ideia.
Da onde que ele tirou essa conclusão?
Da onde que ele tirou a conclusão que era o leilão de moto?
O cara entra numa universidade, né, pública, achei que tava leiloando peça de moto.
De moto. Muito falei, bom. Cara, fica à vontade, pode ir embora. Ele pegou, foi embora e tal, e ficou outro lá, o nosso companheiro que sempre participava e o que chegou faltando um minuto. Enfim, começou o leilão, eu falei que o lance mínimo era 800 e o nosso amigo já mandou 900. Só que nessa, cara, eu acho que ele achou que fosse dar 900 e o cara fosse sair fora, né, o concorrente dele. Mas o cara tava na disputa também. Ele nem sabia que tava vendendo, mas ele tava interessado. E daí ele falou 1.000. E o outro, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. Quando chegou no 1.500, eu parei o negócio e falei, ó, vocês estão cientes o que vocês estão comprando por 1.500 reais? Tá todo mundo ciente, todo mundo é adulto aqui, tal, o negócio é sério, é publicado em diário oficial, não é bagunça. Vocês estão cientes o que vocês estão disputando e o que vocês estão pagando 1.500 reais? Posso continuar, né? Pode. Voltei e continuou. 1.550, 1.600, 1.650, 1.700, 1.800, 1.900. Na hora que falou 1.900, que o nosso amigo aqui falou 1.900, o outro virou e falou assim, parabéns, é seu. Rapaz, se ele tivesse uma arma, ele matava o cara lá. Porque assim, virou uma disputa entre os dois e de repente o cara que perdeu ficou aliviado.
É porque eles estavam medindo o pinto ali, né?
Exatamente. E daí quando acabou o leilão, que eu fui lá assinar o cheque com o rapaz, eu falei, viu, desculpa, mas assim, por quanto você acha que você consegue vender isso aí? Ele falou, ah, no máximo uns 1.200 reais. Eu falei, cara, então por que você deu um lance de 1.900, cara? Daí, cara, com toda a sabedoria do mundo, ele virou pra mim e falou, Rafael, eu posso perder dinheiro, mas daquele cara eu não perco, não.
Aí, um cara inteligente, parabéns.
Puta que pariu. Cara, e até hoje ele vem aqui, às vezes, pra pegar alguma coisa de reciclável. Eu falo, viu, tem umas coisas pra vender. Ele fala, tô fora. Pelo menos ele aprendeu com o erro.
Na minha sala, como tem muita zoeira no noturno, o pessoal tem liberdade pro que eles quiserem, né? Então um dia tava frio, eles falaram, poxa, a gente podia beber alguma coisa, né? Tá frio. Falei, ai, vai, passa aqui na minha sala, pega meu cartão do Vale Alimentação e compra umas bebidas pra gente. Aí o aluno levou uns conhaque, uns copos, E aí todo mundo ficava bebendo e assistindo aula normalmente. E esses alunos, às vezes, enchiam o saco com nota, né? Por conta disso, eles toda semana perguntando se já tinha corrigido a prova, já tinha corrigido a prova, já tinha corrigido a prova. Aí uma semana eu falei, ah, vou sacanear eles, vou botar eles na dúvida se eu tô falando sério ou não. Cheguei na sala de aula e falei, então, cara, não deu pra corrigir as provas até hoje, porque eu tô com um sério problema, eu tô botando em dia minha coleção de gibi do Cascão, eu ainda tô na metade. Logo, eu termino ela, corrijo metade das provas, aí eu termino, você sabe que o universo da Turma da Mônica, ele é grande, né? Então eu tenho uns crossover com o Penadinho que eu ainda não li. E depois eu termino de corrigir a outra metade. Nisso daí, os alunos fecharam a cara e seguraram a risada. Eles não sabiam se eu tava falando sério, se eu tava zoando. Porque eles me consideravam ainda assim uma pessoa séria. E eles olhavam assim pra princesa e falavam, ele tá falando sério? Ele falou, eu sei lá, cara.
É, mas pra quem é engraçado você falar que eles olhavam pra princesa, porque é o único cara de 30 anos na sala, né? Tipo, a galera já buscava a mentoria dele ali pra tentar entender a situação.
O pior que nessas coisas de sempre falar de você me deu um Baileys, tem nota? Tem umas salas que começava a folgar e achava que as minhas brincadeiras era permitido qualquer tipo de brincadeira a qualquer momento, né? Não, apesar que eu fazia umas brincadeiras pesadas, mas os caras começaram a folgar em aula. Aí eu falei, vou ferrar com eles, né? Perguntei, vocês querem prova normal ou vocês querem prova de consulta? Eles, consulta. Beleza.
Isso é a maior cilada que existe.
Sacaneei eles na prova de consulta. Não tava nem difícil, os caras que é fraco mesmo. A maioria deles era fraco. E aí eu só mudei uns sinais de lugar, umas paradas assim, e fiz a prova pra entregar pra eles. Entreguei, peguei um Nintendo DS e comecei a jogar. Não fiquei nem olhando as provas. Todo mundo conversando, tudo. E nisso, uma semana antes, um dos alunos tava com muito medo dessa prova e falou, o que eu posso fazer pra ir melhor nessa prova? Falei, mas estuda? Não, mas sem estudar, assim, por fora.
Sem estudar.
Uai, você pode me dar um Baileys, cara. Não, eu sou menor de idade, eu tenho 17 ainda, não posso comprar bebida alcoólica. Fala outra coisa, uma coisa que você quer muito. Falei, vou sacanear ele, vou pegar uma coisa que é difícil de achar. Ó, me traz um frango agridoce à moda de Cantão.
Olha,
rapaz. Ai, cara, que pedido sensacional.
Tava mais fácil o cara comprar bebida alcoólica,
tava
mesmo
mais sendo fácil, menor de idade. Bem mais fácil. Aí ele, nessa prova aí que eu tava com o DS, ele fez a prova ralando ali. Na hora de entregar a prova, ele entregou a prova, pegou a mochila, puxou duas marmitas assim, ó. Falou, espero que o frango esteja bom. E eu ainda preparei um arroz chop suey pra acompanhar.
Pô, sensacional, cara.
Ai, cara, isso é sensacional. E você comeu na aula a marmita?
Ela tava quase congelada, né? Eu comi no final do dia em casa.
E tava bom?
Tava bom, não?
Cara, melhor frango agridoce à moda de Cantão que eu já comi na vida.
Temos aqui também, Caio, a história do... eu falei que ia ler a história do crime, mas essa ele mesmo mandou o áudio, né? É, acho que eu vou pôr aí.
Bora.
Pô, então, eu trabalho numa oficina mecânica e o patrão pediu pra tirar um combustível do carro lá roubar, né? Você tá ligando que é a oficina? Aí eu tô lá de boa, não, eu não vi quem que era o dono do carro e ele tinha saído também, o patrão tinha saído, fiquei sozinho. Aí, de repente, chega um maluco, isso passa uns 2 minutos, chega um maluco grande, velho, tipo o Kleber Bambam, tá ligado, velho?
Hora do show, porra!
Ele fala meio assim, meio com a voz grossa, assim, vim buscar uma bolsa que esqueci no meu carro. Eu falei, pô, fique à vontade aí e pode ficar à vontade aí, pode pegar. Qual que é seu carro? Ele, esse é o meu carro. Eu falei, ih, rapaz, pensei, né? E não tinha como esconder, tá ligado? O cara viu, velho. Aí eu pedi desculpa, falei que confundi o carro. É claro que ele não caiu nesse lero-lero. Pedi desculpa ele umas 5 vezes, falei que ia pôr de volta. Aí ele ficou, ele pegou a bolsa, ficou esperando lá até eu colocar cada gotícula de combustível lá de volta no carro. Foi foda, velho. Passei uma aperta, achei que o cara ia me descer a mão, velho. Mas é isso aí. Tamo junto.
Cara, eu falei o nome dele, não? Se eu falei, vai ter que ser
falou,
censurar.
Falou.
A barbaridade, Caio. O cara confessando o crime. Ei, aí ele mandou escrito aqui embaixo, eu não concordo com isso, sou só subordinado, a barbaridade, hein, velho?
O que eu achei sensacional do relato é que ele fala assim, não, aí o patrão pediu pra eu roubar o combustível, né? Ah, vocês sabem como é que é a oficina.
Não! Não sei!
Eu não sei como é que é, isso é novidade pra mim, cara, quer dizer que quando eu levo meu carro pra oficina, meu combustível é roubado? Como
agora
assim,
agora eu
bicho?
Sei, só vou levar na reserva. Reserva o carro pra oficina.
Vou gastar tudo, vou andar com o carro com defeito até acender a reserva. Nossa, mano, não é possível o negócio dele. Não, e engraçado que ele... São vários erros aí. Porque daí a desculpa dele pro cara foi confundir seu carro. Quer dizer, eu tava roubando outro. Não é nada do que você tá pensando. Era outra pessoa que eu tava roubando. E é péssima desculpa, primeiramente. E segundamente que o cara ficou esperando ele devolver o combustível, cada gota, né? Até ir embora. Não ocorreu a ele que na hora que ele virasse as costas, o cara podia tirar de volta, né? Tipo, deixou Sim. o ladrão cuidando do... Então, isso tá muito esquisito, cara. Que eu fico, onde é essa oficina?
Cara, eu não sei. Fica aí a minha solidariedade também ao Kleber Bambam, que Sim. teve a sua gasolina furtada aí.
Apesar que esse, esqueceu uma bolsa no carro. Deve ser o verdadeiro Kleber Bambam, porque pra esse grau de inteligência aí de deixar o bandido cuidando do... realmente.
Pô, não precisa chamar também nosso ouvinte de bandido, né, Klaus?
É verdade, desculpa, esse Peralta, né? Um garoto fanfarrão aí.
Maravilhoso.
Um abraço pra você. A gente vai tirar seu nome, você não pediu pra ficar anônimo, mas eu acho que como devido a ser confissão de crime, né? É isso aí, espero que você tenha gostado desses melhores momentos de dois empregos. Só resta pra nós desejar a você o quê, Caião?
Um feliz ano novo.
Feliz ano novo.
Se você Sim. não passou um feliz Natal, que tenha um feliz Natal no ano que vem.
Sim.
E que 2021 promete ser...
Não, fala que vai ser melhor.
Não vai ser melhor, né?
Não. Ó, é o seguinte, pessoal, esse negócio de ficar desejando melhor, desde a Copa de 2014, eu só vejo piorar.
É.
Aí teve o pior do que tá não fica, teve o negócio de fora Temer, agora o pessoal tá querendo que volte o Temer.
Volta Temer, né?
Então, só pior, teve pandemia, quase teve a Terceira Guerra Mundial. Ó, não desejem ano melhor, não. No ano que vem vai ser pior.
Vai ser
já
pior.
Já se prepara, já espere pelo pior. Com certeza você tem um 2021 desgraçado.
Quem começou com isso foi o Petkovic, ex-jogador, que falou que, calma, pessoal, depois da Copa 2014 tudo vai melhorar.
É,
e a partir dali, tudo só piorou, começando com o 7-1. Chegamos onde chegamos, né? Então...
É isso aí.
É uma boa virada de ano pra todo mundo aí. Sim. E o que vier, tá
desejo
bom.
Desejo, né? Que... não vou falar um excelente 2021, não.
Não.
Mas desejo que todos sobrevivam a 2021, assim como sobrevivemos a 2020. Não se esqueçam de seguir também lá no Instagram, @2empregos. E é isso aí. Valeu.
Falou.
Tchau.
Ter trabalhado mais, devia ter trabalhado mais, ter trabalhado sem nem comer, devia ter trabalhado, mesmo que não fosse um trabalhão. Cada um sabe o trabalho e o trabalho que traz no coração.